Domingo, dia 8 de julho, é o Dia Nacional da Ciência, criado pelo Congresso Nacional para incentivar a pesquisa científica e estimular os debates sobre o assunto. E neste ano, cientistas do Brasil e do mundo inteiro, mais especificamente aqueles dedicados à física, têm um grande motivo para comemorar. É que foi descoberta a partícula subatômica, que, acredita-se, é responsável pela existência de massa em todas as outras partículas. No mundo científico, essa partícula é conhecida como bóson de Higgs, em homenagem a um dos cientistas que propôs a teoria para as propriedades da massa, Peter Higgs, que é um cientista britânico, um físico britânico. A descoberta é considerada o início de uma nova era na física, mas quem vai explicar melhor o assunto é o doutor em física Manuel Messias Ferreira Júnior, que coordena o programa de pós-graduação em física da Universidade Federal do Maranhão. Marcela Diniz conversou com ele.
Vamos conversar agora com o doutor em física e coordenador do programa de pós-graduação em física da Universidade Federal do Maranhão, Manuel Messias Ferreira. Bom dia, professor.
Bom dia.
Professor, muito se fala, né, no noticiário desde a descoberta do bóson de Higgs, mas a gente, eu pelo menos, né, sou leiga e não sei dimensionar exatamente, né, para um cidadão comum o que isso quer dizer. O senhor poderia explicar um pouco mais o que, que essa descoberta significa para o mundo da física?
Bom, essa é uma descoberta muito importante. Os físicos teóricos estão buscando a verificação, a confirmação da existência dessa partícula há mais de 40 anos, porque essa partícula tem um papel fundamental no chamado mecanismo de Higgs, que é um mecanismo que, uma vez que acontece, ele permite a concentração de massa para diversas partículas que são conhecidas. Então, existe uma estrutura teórica na física atual chamada de modelo padrão das interações fundamentais. E o modelo padrão, essa estrutura teórica, ela é baseada, boa parte, em cima do mecanismo de Higgs. Então, a observação ou a descoberta ou a verificação da existência do bóson de Higgs, ele dá aos físicos a certeza de que o modelo padrão, da maneira como foi formulado, está correto. Temos agora uma maior certeza de que esse modelo foi formulado, da maneira como ele foi formulado, é uma maneira correta. Em dezembro do ano passado, já havia uma série de dados indicando que o bóson de Higgs teria massa por volta de 125 GeV, mas a descoberta não foi anunciada em dezembro. Foi feito um pré-anúncio de que havia um excesso de dados nessa direção, mas que esse excesso de dados não poderia sinalizar categoricamente a existência do bóson de Higgs. Mas agora já foi o resultado anunciado com confiabilidade de 5 sigmas, né? Que é o que os físicos estatísticos requerem para caracterizar uma descoberta. Então, a chance de estar errado é 1 em 4 milhões. Basicamente, o que se espera agora é que mais dados coletados daqui para dezembro simplesmente confirmem a descoberta, e não apenas isso, que esses novos dados comecem a revelar o que é o bóson de Higgs em si, né? A gente não sabe direito ainda o que é esse bóson de Higgs, se ele é fundamental, se ele tem estrutura, quais são os tipos de decaimento que ele vai sinalizar. Então, esses decaimentos são importantes porque eles vão mostrar para a gente qual é a física que vai ser feita a partir de agora, que é a chamada física além do modelo padrão. Tem muita gente de olho, porque dependendo do tipo de coisa que seja observada, que está associado com a natureza do Higgs, estaremos aí abrindo caminho para a formalização da física do século XXI, né? Em que direção que a física do século XXI vai seguir.
Então, professor, não é exagero o que a gente tem ouvido aí, visto na internet, de que essa descoberta do bóson de Higgs abre a porta para uma nova era nos estudos da física.
Sim, isso é verdadeiro, né? Podemos dizer assim que a descoberta do bóson de Higgs foi a primeira das grandes descobertas do LHC.
Certo. O senhor falou em LHC, o que, que é isso?
O LHC é a abreviação do Large Hadron Collider. Large Hadron Collider. Grande colisor de hadrons em português. É um acelerador. É um grande anel onde os prótons são acelerados. São dois feixes de prótons, né, que são acelerados em sentidos opostos. Num determinado ponto dessa trajetória, os feixes entram em colisão. Eles são forçados a colidir. E é da colisão de dois prótons que estão em altíssimas energias, né? Esses prótons, eles giram até obter uma velocidade muito próxima da luz, que implica numa grande energia relativística. Então, quando eles colidem, eles liberam essa energia. E pela teoria da relatividade, a gente sabe que energia e massa são intercambiáveis, se transformam umas nas outras. Então, o que acontece é que essa grande energia que é liberada começa a criar várias partículas novas, muitas das quais já são conhecidas, e partículas novas, como o bóson de Higgs, que ainda não tinham sido observados. Então, assim como o bóson de Higgs foi criado, nós esperamos ver outras partículas. E, existe uma estrutura teórica que chama supersimetria, que muitos físicos acreditam que é correta, que prevê a existência de várias partículas, que são os parceiros supersimétricos de partículas conhecidas. Nunca nenhuma dessas partículas foi observada. Na natureza nunca foi. Então, esperamos, há uma expectativa de que o LHC também mostre essas partículas supersimétricas. E aí seria a confirmação de uma nova estrutura teórica, a supersimetria.
É, eu vi muitas manchetes na internet chamando o bóson de Higgs da partícula de Deus. O que, que você acha disso?
Não, eu não acho que isso seja uma boa terminologia. Talvez o fato do mecanismo de Higgs, ou da partícula de Higgs, está associada com a contenção de massa, as outras partículas que são conhecidas, concede a mesmo uma espécie de importância maior. Então, talvez esse seja o sentido dessa terminologia. Mas eu particularmente, acho que não é muito feliz.
Imaginemos uma escala de 0 a 10. Qual a nota que o senhor daria de 0 a 10 para essa descoberta do bóson de Higgs?
Não, essa descoberta é nota 10. É a descoberta mais importante da física nos últimos anos. Inclusive, há a expectativa de que o próximo prêmio Nobel já seja associado com essa descoberta, pelo que ela representa e pelo que ainda vai representar nos próximos anos.
Conversamos com o doutor em Física e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal do Maranhão, Manuel Messias Ferreira Júnior. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Senado Mais Brasil.
Bom.
Aí, Ivan, queria só falar uma coisa antes de passar para o nosso próximo quadro, é que o dia 8 de julho foi escolhido para ser Dia Nacional da Ciência, porque em 8 de julho de 1948 foi fundada a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Então foi uma homenagem do Congresso para a SBPC.
E só para terminar, a SBPC, importante não apenas do ponto de vista científico, foi também uma entidade que participou da resistência aqui ao regime militar. Ela congregava os interesses, né, dos cientistas e participou sempre ativamente dessa luta também pela volta da democracia no país, né?
Tá aí, então.